David Koresh se tornou líder do ramo davidiano em 1990. Ele e seus seguidores começaram a se armar para construir um exército de Deus e se preparar para o apocalipse.
Porém, todo esse armazenamento de armas começou a chamar muita atenção das autoridades legais.
Bem-vindos ao Bull.
E outras coisas.
Eu sou a Mia.
Eu sou a Cibele.
Eu sou a Ana.
E eu sou o Vitor.
Oi!
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 Yeah.
Olá, coisinhas.
Mais uma semana começando.
Tudo bom?
Mais uma labuta.
E aí, deixando aqui o recadinho do Apoie-se, porque nós temos duas plataformas de apoio ao canal, que é o Apoie-se e o PicPay. Lá vocês encontram vários planos, várias recompensas, várias formas diferentes de ajudar esse canal, caso você queira, caso você possa. Dá uma olhadinha, vai que vocês gostam. E aqui no YouTube, se você estiver pelo YouTube, nós temos o Seja Membro. Dá uma olhada também.
E se você quiser ajudar ainda mais a gente, nos ajude com a nossa nova meta, que é Burruma 20K. E assim, pra ajudar a gente nisso é muito fácil. É só vocês seguirem a gente em todas as redes sociais e no YouTube, no Spotify, no seu tocador de podcast favorito. Então assim, é muito importante que vocês sigam a gente nos dois. Quantos por cento mesmo, Cibele, de pessoas que assistem?
18%, quase 19%.
Quase 19% das pessoas que escutam a gente não são inscritas no canal. Então assim, por favorzinho, segue a gente. É tudo Bu e Outras Coisas. E no Twitter nós estamos como @buecoisinhas.
Bora pro caso.
David Koresh nasceu Vernon Wayne Owell no dia 17 de agosto de 1959 em Houston, no Texas, e era filho de uma mãe adolescente chamada Bonnie Clark e de um rapaz de 20 anos chamado Bobby Owell. E eles não eram casados. Pouco antes do David nascer, o pai dele acabou conhecendo outra mulher e abandonou a Bonnie, né? Nada novo sob o sol. E aí a mãe dele, a Bonnie, começou a se relacionar com um homem alcoólatra e violento.
Em 1963, a Bonnie se separou desse homem e deixou o David estava ali com seus 4 anos com a avó dele, a Earlene Clark. A Bonnie voltou quando ele estava com 7 anos de idade, depois de se casar com um carpinteiro chamado Roy Haldeman. E juntos eles tiveram um filho chamado Roger. Esse filho nasceu em 1968. David era considerado um mau aluno e ele era constantemente zoado pelos colegas dele, e por isso a vida escolar dele foi um tanto quanto isolada. Os seus principais interesses eram a Bíblia e música. Aos 12 anos de idade ele já recitava trechos da Bíblia e discutir os trechos com os pastores.
Ele começou a frequentar a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em seu último ano, ele largou a escola para trabalhar com carpintaria. Com cerca de 20 anos de idade, ele passou um curto período em Los Angeles, tentando se tornar um astro de rock. Ele voltou aos Adventistas do Sétimo Dia depois de voltar para o Texas, mas foi expulso depois de bater de frente com os líderes da igreja. No início dos anos 80, David, que ainda era conhecido como Vernon, se mudou para Waco, no Texas, e se juntou ao ramo davidiano, que é um movimento reformista começado dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e parte desse grupo se estabeleceu num rancho a 16 quilômetros de Waco, e deram ao lugar o nome de Monte Carmelo, inspirado no Monte Carmelo mencionado na Bíblia.
O ramo davidiano foi fundado por Ben Holden em 1959, como um desdobramento ali da Igreja Adventista do Sétimo Dia davidiana, estabelecida por Victor Rutherford várias décadas antes. O grupo de Rutenf acabou se mudando para a fazenda cerca de 10 milhas a leste de Waco, que fica no Texas, mas em 1962, Holden e seus seguidores haviam tomado posse do assentamento, que era conhecido como Monte Carmel. O David, ele teve um caso com a profetisa mais velha da seita, a Lois Holden, que no caso era a líder. Em 1983, ela autorizou o David a passar a sua mensagem, o que a causou um certo alvoroço ali no grupo. O filho de Loy Holden, o George Holden, pretendia ser o próximo líder da seita e ficou incomodadíssimo ali com a presença de David e considerava ele um intruso.
Em 1984, o David se casou com uma adolescente que também era da seita, chamada Rachel Jones, e com ele ela teve 2 filhos.
Quando a Lois Holden faleceu em 1986, o David e o George tiveram uma discussão para ver quem iria assumir a liderança do ramo davidiano. O George Holden, ele declarou que ele tinha tinha o apoio da maioria do grupo. Ele forçou e ameaçou o David e o grupo que seguia ele a sair de Monte Carmelo. Foi nesse momento que o David saiu da seita. O David e mais 25 seguidores se fixaram em Palestine, no Texas, a 145 quilômetros de Waco, onde eles viveram sob condições difíceis, em ônibus, barracas, e nesse período o David começou a recrutar novos membros na Califórnia, Reino Unido, Israel e Austrália. Em 1987, o David e seus devotos voltaram ao Monte Carmelo fortemente armados para se vingar do Roden, mas ele sobreviveu ao ataque, e foi assim que o David se tornou líder de Monte Carmelo. Ele basicamente deu um golpe de estado ali, né?
Exatamente. Em 1990, o David mudou legalmente o seu nome de Howell para Koresh, em homenagem a um rei persa. Ele nem se achava, né, no caso. E ele se tornou o líder do ramo davidiano. Aqui, as paradas começam a ficar meio estranhas, se já não estavam. Dentro dos ensinamentos ali do David, tinha a prática do casamento espiritual. Ah, bui, outras coisas. Então, o que seria esse casamento espiritual? Na verdade, esse casamento espiritual meio que permitia que ele transasse com várias de suas seguidoras. Teoricamente, que teriam sido as escolhidas por Deus. E essas seguidoras tinham idades ali bem diversas. O David teve pelo menos 12 filhos com seguidoras dele, além da esposa legal dele.
A idade de várias dessas meninas que David acabava tendo relações, que no caso a gente vai chamar de estupro mesmo, seria de apenas 11 anos. As alegações de abuso infantil e o lançamento de um negócio de varejo de armas por Koresh atraíram a atenção das autoridades legais. Isso porque certo dia o David afirmou que, como líder do ramo davidiano, ele tinha decifrado o código dos 7 selos do livro do Apocalipse, que no caso previa os acontecimentos que levariam ao Apocalipse. Ele disse aos seus seguidores que Papai do Céu queria que eles formassem um exército de Deus. E por isso, eles começaram a estocar arminhas.
Acreditando que eles estavam ali armazenando essas armas ilegalmente, o Bureau de Álcool, Talco, Tabaco e Armas de Fogo dos Estados Unidos obteve um mandado de prisão para Koresh e um mandado de busca para o complexo deles. Em 28 de fevereiro de 1993, esse mesmo grupo invadiu o complexo do Monte Carmel com mais de 70 agentes. Foi quando rolou um tiroteio de cerca de 4 horas e deixou 6 seguidores de David e 4 agentes mortos. Foi então que um grupo do FBI, chamado Hostage Rescue Team, assumiu o comando da operação, já que todo o rolê ali envolveu a morte de agentes federais.
Foi estabelecido contato com o David e foi então que começou uma negociação que duraria 51 dias, que se deu por telefone com vários negociadores do FBI. E durante essas ligações, o David ficava falando trechos da Bíblia e ameaças de violência.
Eram feitas algumas trocas de suprimentos, até porque, né, eles precisavam se alimentar, apesar de tudo isso. Só que para isso, o David deixou mais de 30 pessoas saírem do complexo. Inclusive, gente, algumas coisas eram entregues em caixas que tinham escutas e tudo mais, ali na tentativa deles conseguirem ouvir alguma coisa que fosse útil. Apesar dessas pessoas serem libertadas, acreditava-se que ainda tinham cerca de 100 pessoas no complexo.
Em certo momento ali da negociação, o David disse que se entregaria caso um dos seus sermões fosse transmitido na Rádio Nacional. Não rolou, né, gente? Por favor. Então ele acabou não se entregando. Os agentes também tentaram várias estratégias para que a situação tivesse logo um fim, como, por exemplo, desligar a eletricidade do lugar, ou então ligar holofotes fortes, assim, para interromper o sono das pessoas.
Convencido de que David não se renderia, o procurador-geral dos Estados Unidos, o Janet Reno, deu uma permissão ao FBI para então invadir o complexo.
Em 19 de abril de 1993, por volta de 6 horas da manhã, o FBI começou um ataque de gás lacrimogênio no Monte Carmelo. Logo depois disso, o ramo davidiano começou a disparar tiros contra os agentes. Por mais de 5 horas, veículos blindados, alguns chegando até a furar as paredes do prédio, colocaram 400 latas de gás lacrimogênio dentro do complexo.
Às 11h40, o ataque terminou. Cerca de 25 minutos depois, os davidianos ali começaram alguns focos de incêndio e era meio-dia 25 quando os tiros foram ouvidos de dentro do complexo. Por questões de segurança, os bombeiros não foram autorizados ali a entrar no local por mais de 15 minutos. Até porque, né, gente? Tiro, porra de bomba pra tudo que eu ter lado e literalmente que tava rolando ali dentro.
9 pessoas conseguiram escapar ali do complexo. O resto acabou morrendo. Os investigadores encontraram 75 corpos, dentre eles, 25 eram corpinhos de crianças. Várias pessoas foram mortas a tiros, incluindo o David. Alguns tiros foram auto-infligidos e outros não. No caso do David, foi ele que atirou em si mesmo.
Algumas pessoas não concordaram muito com o jeito que o governo tentou resolver a situação. Inclusive, o procurador-geral dos Estados Unidos, mais tarde, lamentou ter autorizado a operação. E o governo sustentou por muito tempo que não tinha nenhum envolvimento com o início ou a propagação do incêndio. Só que quando foi em 1999, revelaram que parte do gás lacrimogêneo usado pelo FBI era inflamável. E aí, no mesmo ano, o Janet Reno, que é o procurador-geral, nomeou John Danforth, que é advogado e ex-senador, para poder investigar ali tudo que tinha acontecido nessa operação.
A investigação de Danforth foi concluída em 2000, e o resultado foi que o governo dos Estados Unidos não causou o incêndio e nem atirou contra o complexo. Apesar desse resultado, algumas pessoas ainda consideram que o ataque ao que ficou conhecido como o Cerco de Waco, um abuso de autoridade de governo. Uma coisa que é muito importante é o carro passar. Pra eu poder falar. Uma coisa que é muito importante sobre esse caso é que ele inspirou Columbine. O Eric queria fazer um ataque grande quanto esse cerco. E aí, ele pegou as coisas, entre aspas, que tinham falhado desse cerco pra inspirar. A gente já falou isso no caso, a gente vai até deixar aqui, talvez, se a gente lembrar nos cards dos vídeos de Columbine, mas quando o negociador do FBI ficou sabendo o que tava acontecendo dentro de Columbine, ele tinha certeza que ele tava fudido, e inclusive o filho dele estudava lá. Ele tinha certeza que todo mundo ali tava ferrado, porque, contrário a esse cara, o David, o Eric não queria negociar nada. Pra ele, a negociação era ter as vítimas pra ele atirar, porque ele já tinha pegado a inspiração desse cerco, e aí, tipo assim, o massacre aqui vai ser pelo massacre, não vai ser pro meu sermão passar em lugar nenhum, não vai ser... Não, vai ser um massacre pelo massacre. Inclusive, ele menosprezava, de alguma forma, o David, porque... Pra ele, ele não tinha conseguido todas as coisas que eram possíveis. E aí o Eric planejou, junto com o Dylan, um ataque que pra ele seria maior do que esse cerco. E o grande objetivo dele era que fosse maior do que o cerco.
Eu tava tentando lembrar de onde eu conheci essa história desse cerco. E eu tô assim, não, deve ser uma história bem famosa mesmo.
Eu esqueci
completamente. E aí, quando você falou, me veio total a história de Columbine na cabeça. Voltou, realmente.
Sim.
Foi o primeiro negócio que foi tão grande, assim, nos Estados Unidos, que deu uma mexida. Não foi o primeiro, né? Que os Estados Unidos tem bastante merda. Mas foi um dos crimes, atentados com reféns e tudo mais, que foram dos maiores.
Durou bastante tempo, né?
Sim, era muito tempo.
A negociação e tudo mais.
Uma coisa muito, assim, aleatória. Só um comentário aleatório, que de todas as seitas que a gente falou e tudo mais dos Estados Unidos, essa é a primeira que não é na Costa Oeste, né? Porque eu não sei o que é que tem ali naquela região da Califórnia, aquele negócio ali que o povo gosta de estabelecer umas seitas por ali, e essa é a primeira que não é, né? Mas ele até tentou, porque ele tentou ir pra Hollywood, vai que...
Mas é muito engraçado, não é engraçado a palavra, mas é... A gente até comenta de vez em quando que tem uns lugares que aparecem muito mais, né, no canal do que outros.
Sim.
Como é que chama aquele lugar lá do BTK?
É... Wichita?
É, tudo.
Tudo em Wichita.
Tem vários lá. Nossa.
Essa é, eu acho que é a primeira seita que a gente vê que faz mal para fora até dos seus integrantes, né?
Sim.
Que aí já é, tipo, terrorista mesmo, assim. Não é uma seita que convence... Não. É uma parada mais terrorista.
Tinha violência lá dentro, né? Porque
no
tinha esses abusos.
No caso dessa semana também é meio... É terrorista também.
É verdade. Uhum. O caso dessa semana também é. É bem nesse estilo.
Uhum.
Mas tinha violência ali dentro, né? Da seita. Só que ao mesmo tempo reverberou pra fora também.
Gente, é isso. Esse caso vai ser um pouco mais curtinho, porque a gente também tem uma surpresinha pra vocês que iremos gravar nesse exato momento.
Eu acho que chega depois de um tempo falando sobre seitas e tudo mais, que as conclusões são muito as mesmas que a gente já concluiu nos outros episódios. Então, assim, escutem, assistam todos os episódios. E aí a gente acaba ficando repetitivo, porque são sempre as mesmas coisas que a gente vai ficar aqui martelando, que vocês já estão cansados de saber.
Narcisista, doido, vontade de dar na cara. São as mesmas coisas sempre. Aí o que a gente queria era trazer alguma coisa, tipo, uma curiosidade e tal, porque essas pessoas simplesmente, né, gente? Dodóis, né? Muito dodóis.
Pois é, isso, coisinhas.
Um beijo, meus queridos.
Um beijo.
Beijo pra vocês e boa semana.
Até mais!
Beijos.
Até quinta.